composição, a melodia está no ar. Gravou no estúdio, caprichou no registrar. Mas antes de postar, de soltar pro mundo ouvir, tem um caminho legal que você precisa seguir. Não é só subir o arquivo, é ter organização pra que a sua arte receba a devida proteção. É o passo a passo, o caminho do autor, garantir o seu direito, colher o seu valor. Registra a letra, a cifra, a harmonia no papel, na biblioteca ou no órgão, pra ganhar o seu troféu. Escolhe a distribuidora, a chave pra plataforma, e o seu trabalho segue ganhando nova forma. Luiz RC é o código, a identidade do som. Cada faixa tem o seu, mantendo o padrão bom. A distribuidora envia pro Spotify, pro Deezer, pro YouTube, Apple Music, pro ouvinte que quiser. Não esqueça do ECAD, pra arrecadação chegar onde quer que a sua música toque ou venha tocar. Se tem parceiro na obra, divide a porcentagem. Acordo assinado, evita qualquer sacanagem. Direitos autorais são frutos do seu suor. Organize os metadados pra que tudo saia melhor. É o passo a passo, o caminho do autor, garantir o seu direito, colher o seu valor. Registra a letra, a cifra, a harmonia no papel, na biblioteca ou no órgão, pra ganhar o seu troféu. Escolhe a distribuidora, a chave pra plataforma, e o seu trabalho segue ganhando nova forma. Agora é só apertar e play e deixar o mundo ouvir. Sua música está pronta, pode sair por aí. Pode sair por aí.
Olá, sejam muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Hoje vamos conversar sobre um assunto que faz parte da vida de quem escreve, compõe, grava, publica vídeos, produz podcasts, cria livrinhos digitais, organiza caderno de poesias ou compartilha qualquer tipo de conteúdo na internet: os direitos autorais. Durante muito tempo, muita gente acreditou que bastava criar e publicar. Mas na prática, quem produz uma obra também precisa aprender a protegê-la, identificar corretamente sua autoria, conhecer os contratos e compreender o funcionamento das plataformas digitais. Eu mesma comecei a pesquisar mais profundamente esse assunto quando passei a produzir e divulgar minhas músicas. Foi nesse processo que percebi como as informações sobre registro, distribuição, content ID, licenciamento e autoria nem sempre são apresentadas da maneira clara para quem está começando. Muitas vezes, aprendemos depois que o problema já aconteceu. Por isso, este podcast não nasce apenas de uma pesquisa, ele nasce também da experiência. Nasce das dúvidas, dos registros realizados, dos e-mails enviados, das dificuldades encontradas e da necessidade de compreender melhor o caminho que uma obra percorre depois que sai do coração do autor e chega ao mundo. O direito autoral começa no momento da criação. Uma das primeiras informações importantes é que o direito autoral não começa somente quando registramos uma obra. Ela nasce no momento da criação. Quando a pessoa escreve uma história, compõe uma letra, cria uma melodia, produz uma ilustração ou desenvolve um texto original, aquela obra já possui proteção autoral. Mas existe uma diferença entre possuir um direito e conseguir comprová-lo. Por isso, embora os registros não sejam obrigatórios, ele pode funcionar como uma prova importante da existência da obra, da autoria e da data em que aquela versão foi apresentada. Registrar não significa criar o direito. Registrar significa fortalecer a comprovação. Foi por esse motivo que comecei a registrar minhas músicas e decidi também organizar o registro dos meus livrinhos digitais e de outros materiais autorais. Isso não é a mesma coisa que a obra. Outro ponto importante é compreender que uma ideia sozinha não recebe a mesma proteção que uma obra desenvolvida. Duas pessoas podem ter a ideia de escrever uma história sobre amizade, família, infância, saudade e superação. O que será protegido é a forma como cada um desenvolveu essa ideia. O texto, os personagens, os diálogos, os versos, a melodia, a estrutura e os detalhes da criação. A proteção autoral recai sobre a forma concreta que a criação recebeu. É por isso que guardar rascunhos, versões, arquivos, datas, projetos e comprovantes pode ser tão importante. Eles ajudam a contar a história da obra. O mito dos 15 segundos. Nas redes sociais, circula com frequência a informação de que seria permitido utilizar 15 segundos de uma música ou de um vídeo sem autorização. Essa regra automática não existe. O simples fato de utilizar um trecho curto não significa que aquele uso esteja liberado. Um fragmento pequeno ainda pode conter a parte mais reconhecível ou mais importante de uma obra. Além disso, as plataformas utilizam sistemas automáticos capazes de identificar músicas mesmo quando aparecem por poucos segundos. Portanto, duração curta não é sinônimo de uso livre. Antes de utilizar uma música, um vídeo, uma imagem ou qualquer material de outra pessoa, é necessário verificar a autorização, a licença e as condições de uso. O direito autoral possui duas dimensões importantes. A primeira é formada pelos direitos autorais morais. Eles estão ligados à relação entre autor e sua criação. Entre esses direitos está o reconhecimento da autoria, o direito de ter o nome indicado e o direito de preservar a integridade da obra. A segunda dimensão é formada pelos direitos patrimoniais. Eles estão relacionados ao uso econômico da criação. Inclui, por exemplo, a reprodução, a distribuição, a publicação, a execução e o licenciamento da obra. Uma pessoa pode autorizar o uso econômico de uma música e continuar sendo reconhecida como autora. Por isso, conceder uma licença não significa necessariamente deixar de ser dona da criação. É justamente nesse ponto que os contratos precisam ser lidos com muita atenção. Licenciamento e cessão de direitos. Licenciamento e cessão não são a mesma coisa. No licenciamento, o autor permite determinado uso da obra, geralmente por prazo, finalidade, território e condições definidas. Na cessão, pode ocorrer a transferência de direitos patrimoniais, conforme aquilo que estiver estabelecido no contrato. Antes de aceitar qualquer proposta, é importante verificar qual obra está sendo negociada. Quais direitos estão sendo autorizados? Existe exclusividade? Por quanto tempo o contrato será válido? Em quais plataformas a obra poderá ser utilizada? Como será o pagamento? O autor poderá retirar a obra? Quem administrará a monetização? Essas perguntas podem evitar muitos problemas. Registro não é distribuição. Quem descoberta importante, outra des desculpa, outra descoberta importante. É registrar uma música, não é a mesma coisa que distribuí-la. O registro serve como prova de autoria e da existência da criação. A distribuição é o processo de colocar a música em plataformas, lojas digitais e serviços de streaming. Existe também o Content ID, utilizado principalmente no YouTube. Esse sistema identifica automaticamente músicas presentes em vídeos. Ele pode reconhecer uma obra até mesmo no canal do próprio compositor. Quando isso acontece, o vídeo pode receber uma reivindicação, ser monetizado por uma distribuidora ou exigir uma solicitação de liberação. Isso não significa necessariamente que a distribuidora passou a ser dona da música, mas significa que ela pode estar administrando aquele conteúdo no sistema de acordo com o contrato firmado. Por isso, antes de distribuir uma música, é importante perguntar: meu próprio canal poderá receber uma reivindicação? Existe uma lista de permissões para o canal do compositor? Como solicitar a liberação de um vídeo? Quem ficará responsável pela monetização? O que acontece quando o contrato termina? Essas respostas precisam estar claras antes da publicação. Quem cria sabe que uma música não é apenas um arquivo. Ela nasce de uma experiência, de um sentimento, de uma lembrança ou de uma história. Foi nesse sentido que surgiu a música Filho do Coração. Ela expressa a tristeza de criar algo tão íntimo e perceber que alguém pode duvidar da autoria ou tratar aquela criação como se não tivesse uma história. Uma música pode ser comparada a um filho, porque nasce do coração, das emoções e das experiências de quem escreveu. Ao lado do Filho do Coração, este boletim também apresenta a música Caminho do Autor. A canção fala justamente sobre esse percurso: criar, registrar, proteger, divulgar e continuar acreditando no próprio trabalho. As duas músicas ajudam a mostrar que os direitos autorais não são apenas um assunto jurídico. Ele envolve identidade, memória, reconhecimento e respeito. Também existem situações em que uma pessoa cria uma melodia para um poema escrito por um autor que já faleceu e cuja obra se encontra em domínio público. Nesse caso, o poema continua pertencendo ao autor original. A nova melodia, entretanto, representa uma contribuição criativa diferente. Por exemplo, ao musicalizar poemas de Castro Alves, é necessário identificar corretamente poema de Castro Alves. Melodia e musicalização de Maria Aparecida de Almeida. Dessa forma, a autoria do poeta é respeitada e a nova criação musical também é reconhecida. O mesmo cuidado deve existir nos cadernos de poesias. Quando um caderno reúne poemas de outros autores, a pessoa que preparou o material pode ser identificada como organizadora, pesquisadora, diagramadora ou autora dos comentários e textos de apresentação. Ela não passa a ser autora dos poemas reunidos. Os livrinhos digitais também merecem atenção. Antes do registro, é importante conferir se o arquivo contém capa, título, nome da autora ou organizadora, ano de produção, páginas de créditos, identificação dos textos, poemas, músicas e imagens utilizadas. Quando um PowerPoint foi transformado em vídeo, não é necessário considerar cada formato como um livro diferente. O mais adequado é registrar a versão final e completa, geralmente em PDF. Já o vídeo poderá ser tratado como uma produção audiovisual, especialmente quando contém narração, edição, animação e trilha sonora próprias. Atualmente, muitas pessoas utilizam ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na produção de textos, músicas, imagens, vídeos e apresentações. Esse tema ainda apresenta questões importantes. A legislação brasileira considera o autor uma pessoa física, por isso, a participação humana continua sendo essencial. É importante observar o que a pessoa realmente criou, escolheu, modificou, revisou e organizou. No meu trabalho, as ferramentas digitais auxiliam o processo, mas existe uma participação humana contínua. Eu escolho os temas, escrevo e reviso as letras, analiso as versões, corrijo os materiais, defino títulos, organizo os conteúdos, seleciono imagens, músicas, vídeos e textos. Transformo os diferentes recursos em uma forma. Desculpa, transformo diferentes recursos em uma obra com propósito e identidade. Ferramenta pode ajudar, mas o processo criativo também envolve decisões, sensibilidade, experiência e intenção. Cuidados antes de publicar. Antes de colocar qualquer obra em uma plataforma, vale realizar uma revisão. Confira o título, confira os créditos, guarde os arquivos originais, registre as datas, leia o contrato, verifique as regras de monetização, entenda como funciona o cancelamento, descubra se existe exclusividade, confirme quem administrará o conteúdo do ID. Mantenha cópia dos e-mails e comprovantes. Nunca dependa apenas da promessa de uma plataforma. A informação também é uma forma de proteção. Criar é um ato de coragem. Quem cria, entrega ao mundo uma parte de sua história, de suas memórias e de seus sentimentos. Mas o caminho do autor não termina quando a obra fica pronta. Depois da criação, começa outras etapas: identificar, registrar, proteger, divulgar, negociar e acompanhar o uso do trabalho. Conhecer os direitos autorais não deve impedir a criação. Ao contrário, o conhecimento permite que o autor compartilhe sua obra com mais segurança e consciência. A experiência me ensinou que precisamos perguntar, pesquisar e guardar documentos. Precisamos aprender a diferença entre registro e distribuição. Precisamos compreender o contente ID. Precisamos ler os contratos e, principalmente, precisamos conhecer o valor daquilo que criamos. Uma obra não é apenas um arquivo publicado em uma plataforma. Ela possui uma história, possui uma voz, possui um autor. E todo autor merece respeito, reconhecimento e proteção. Este podcast possui finalidade formativa e educativa. Ele não substitui a orientação de um profissional especializado, nem a leitura completa de legislação, dos regulamentos e dos contratos relacionados a cada situação. Obrigada por acompanhar este episódio. Continue criando, aprendendo e protegendo sua obra, porque cada criação percorre um caminho e esse caminho começa no coração do autor.